Caros membros, excelentíssimos senhores, excelentíssimos senhores, em nome da delegação e do Governo da Guiné-Bissau, tenho a grata honra de dirigir-me a esta 21ª sessão do Grupo de Trabalho do Exame Periódico Universal. Como é de vosso conhecimento, após a última avaliação periódica que ocorreu em 2010, a Guiné-Bissau sofreu mais um revés na sua caminhada para a consolidação da democracia, do Estado de Direito, da defesa e promoção dos direitos humanos e o desenvolvimento. Pois, em 2012, um governo constitucionalmente eleito foi derrubado mais uma vez por militares e durante dois longos anos, o isolamento internacional a que fomos votados e a crise política que se instalou traduziram-se no agravamento da situação socioeconómica da população e no ressurgimento de alguns casos lamentáveis dos direitos humanos, de violação de direitos humanos. Foi neste contexto conturbado, caracterizado pela insegurança, que foram realizadas eleições gerais no primeiro semestre de 2014, graças ao engajamento da comunidade internacional, maiormente as Nações Unidas, União Europeia, União Africana, a Comunidade de Estados da África Ocidental e a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, permitindo assim traçar as metas para a normalização do funcionamento das instituições democráticas num quadro de diálogo político que permitiu a criação de um governo inclusivo e representativo. No quadro do cumprimento das recomendações formuladas no primeiro ciclo do Exame Periódico Universal, o Estado da Guiné-Bissau envidou esforços e conseguiu implementar um número significativo das referidas recomendações, embora alguns em curso, nomeadamente nos setores de defesa, segurança, justiça e administração pública, mas cuja concretização não depende apenas da vontade política, mas também de um engajamento forte da comunidade internacional. É neste contexto que, apesar de todos os constrangimentos inerentes à gestão corrente do país, advindos de uma situação conjuntural desfavorável em termos económicos e financeiros, os mais altos responsáveis governamentais têm-se multiplicado em contactos ao nível subregional e internacional para que a mesa redonda que será realizada brevemente com os parceiros de desenvolvimento seja bem sucedida. Das recomendações que foram implementadas, foi criado um departamento especial para o assunto do género no Ministério do Interior. Foram criadas brigadas especiais para as pessoas vulneráveis junto da Polícia Judiciária. Foram criados centros de acesso à justiça com fundos de apoio para as vítimas da violência. Estes mesmos gabinetes foram criados pelo Governo através do Ministério da Justiça no quadro da reforma do setor da justiça e segurança, com o objetivo de fornecer assistência jurídica às pessoas mais vulneráveis. Foi também aprovada em Conselho de Ministros, em 2011, uma proposta de lei de proteção das testemunhas, destinada para assegurar maior segurança e garantia para as testemunhas de várias violações contra os direitos humanos, incluindo contra as mulheres. Foi elaborado e adotado um plano estratégico para a erradicação da violência baseada no género em 2013. Foi aprovada uma política nacional para a igualdade e equidade do género. E também podemos referir-nos a outras ações no acompanhamento das situações das mulheres e crianças, tais como a contratação de técnicos de assistência social, sociólogos e outros para prestarem apoio nos tribunais. Também é necessário referir que foi recentemente aprovada a lei sobre a mutilação genital feminina e a lei contra a violência doméstica, que já estão, como disse, aprovada e promulgada. Senhora Presidente, Embaixadora da Albânia, eu gostaria de responder algumas questões que foram previamente colocadas, começando pelas questões colocadas pela República de Eslovénia. Sobre a promoção e respeito à orientação sexual e identidade do género, até então não é alvo de debate público, por isso não existem medidas, porque este fenómeno ainda não atingiu dimensões que implica a sua priorização na agenda legislativa nacional. Somos confrontados com várias outras questões que temos de dar respostas urgentes para passar depois. Não é que não seja uma questão que possa preocupar o nosso país, mas neste momento temos outras prioridades em relação aos direitos humanos. Em relação à participação das mulheres na vida política e para a igualdade de género na esfera de tomada de decisões, tal como referimos anteriormente, foi adotado o Plano Nacional para a Igualdade e Equidade de Género. E podemos dizer que, paulatinamente, passo a passo, nós vemos mulheres a ocuparem cargos importantes. Como exemplo disso, no atual governo, temos nomeadamente Ministra da Defesa, Ministra da Educação, Ministra da Saúde, Ministra da Mulher, Família e Coesão Social, Ministra da Saúde e uma Secretária de Estado do Orçamento, para além de que a Polícia Judiciária está sob a responsabilidade de uma senhora. Sem frisar ainda o aumento do número de deputadas e das suas responsabilidades na direção da nossa Assembleia Nacional Popular. Em relação a outras questões que foram levantadas muito brevemente, nós gostaríamos de frisar de que a Guiné-Bissau não pode tomar medidas para descriminalizar a relação homossexual, porque no nosso Código Penal, na nossa legislação, a nossa legislação não criminaliza relações homossexuais. Portanto, aliás, pela nossa Constituição, todas as pessoas são iguais, portanto, independentemente do sexo, da profissão, da fé que professam, também em relação às suas tendências em relação a esta questão.